Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com as nossas audições, desta feita ao diretor de edifícios e instalações técnicas do CCB, requerimento do grupo parlamentar do PSD, sobre a exoneração da presidente da Fundação CCB, Francisca Carneiro Fernandes, e dou as boas-vindas ao engenheiro António Ribeiro, agradeço a sua presença e vamos, agora vai usar da palavra o grupo parlamentar do PSD, que é o grupo requerente. Depois o doutor tem, dispõe de 5 minutos. Desculpa, senhor engenheiro. Eu com tantos cuidados, com tanta preocupação e afinal, senhor engenheiro, depois tem, dispõe de 5 minutos para responder. Depois vamos ouvir de cada um dos grupos parlamentares restantes e o senhor engenheiro depois tem 15 minutos no final para as considerações finais e dizer... para dizer o que muito bem é entender. Há lá um cronómetro à nossa frente que vai marcar o tempo e tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento e agradeço a presença entre nós do Sr. Engenheiro António Ribeiro, tendo em conta que desempenha uma função importante, nomeadamente no equipamento cultural. Saberá muito bem a que propósito é que temos estado a realizar estas audições sobre o Centro Cultural de Belém e, neste sentido, eu irei ser bastante focado nas questões que lhe irei colocar, caso depois não tenha tempo de apresentar todas as respostas nos 5 minutos, tem depois mais tempo numa ronda final para poder também voltar a alguns dos assuntos. E, indo diretamente ao assunto, eu gostava de lhe ler um excerto de uma entrevista da anterior presidente do CCB, a doutora Francisca Carneiro Fernandes, que é o seguinte. Passo a citar então a doutora Francisca Carneiro Fernandes. Outra área com grandes irregularidades é a gestão dos edifícios. Aqui, o CCB está num estado calamitoso. Diz ainda a doutora Francisca Carneiro Fernandes o seguinte. Os elevadores, por exemplo, estão a parar. Sendo que, e esta é uma parte que eu chamava a sua atenção, sendo que os fornecedores têm ligações claras às pessoas que os escolhem mediante ajustes diretos de centenas de milhares de euros. E, portanto, esta é uma afirmação, e comecei por esta afirmação porque ela é uma afirmação bastante grave. De certa forma, no meu entendimento, o entendimento do nosso grupo parlamentar, realça, por um lado, uma incompetência na gestão dos equipamentos das instalações do CCB, mas, por outro lado, faz aqui uma acusação muito grave com esta referência cinzenta a de que os fornecedores têm ligações claras às pessoas que os escolhem mediante ajustes diretos de centenas de milhares de euros. Ora, eu gostava de saber o seguinte. Esta entrevista foi dada no dia 28 de dezembro de 2024. Já a doutora Francisca Carneiro Fernandes sabia que não iria continuar à frente do CCB. Eu gostava de perguntar ao Sr. Engenheiro António Ribeiro se alguma vez teve conhecimento que, sobre áreas que assumo que estejam sobre a sua alçada, ou sobre esta visão que a Presidente do Conselho de Administração tinha sobre o funcionamento de equipamentos e das instalações do CCB, se alguma vez lhe tinha sido transmitido isto, quando ainda estava em funções, e não quando já estava, nesta data ainda estava em funções, mas já estava próximo do seu momento de saída. E, portanto, a minha questão prende-se com esta afirmação, se tinha conhecimento e se esta visão daquilo que se passava, salientando erros crassos de várias áreas, nomeadamente da parte dos edifícios, mas também considerações sobre o diretor jurídico e financeiro, mas sobre as áreas que lhe dizem respeito, alguma vez teve este feedback tão negativo e até, de certa forma, acusatório, levantando aqui algumas suspeições que ficam no ar, tendo em conta aquilo que acabei de ler, se tinha conhecimento, e portanto acusações graves, se alguma vez teve conhecimento disto, se reunia regularmente com a Presidente do Conselho de Administração e, portanto, se estas afirmações já lhe tinham sido transmitidas em privado, se, e como sabemos que é um trabalhador já com bastante experiência profissional e com muitos anos de casa no CCB, se em algum momento as suas funções ou a sua competência foi posta em causa por personalidades como Mega Ferreira, António Lamas, Vasco Graça Moura ou Elísio Somaviel, antigos presidentes do CCB, se algum destes teceria considerações sobre o seu trabalho desta dimensão, qual é que era a celeridade com que os processos andavam dentro do CCB, se tinha a capacidade de decidir e avançar com o seu trabalho e com as suas responsabilidades profissionais sem ingerências superiores, dentro, salvaguardando naturalmente aquelas que sejam orientações próprias de uma organização hierárquica. E, portanto, queremos saber sobre estes factos e, naturalmente, não podemos deixar de ficar bastante preocupados com estas considerações, não só de incompetência, ao que aqui parece, aliás, repito, calamitoso, é assim que é referido o que se passava dentro do CCB nesta área, e depois com uma suspeição muito forte relativamente a ajustes diretos de centenas de milhares de euros na área dos equipamentos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Engenheiro António Ribeiro. Faça favor.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. As questões que coloca são várias questões e vou procurar responder a elas. Efetivamente, nessa entrevista ao Jornal Público em dezembro da doutora Francisca Carneiro Fernandes, pronunciou um conjunto de acusações que são, na minha ótica, são falsas e algumas são mesmo injúrias. E começando pela parte exatamente dos elevadores, quando diz, os elevadores, por exemplo, estão a parar, sendo que os fornecedores têm ligações às pessoas que os escolheram mediante ajustes diretos de centenas de milhares de euros. Fim de citação. Quanto aos elevadores, não só é verdade que se fizeram ajustes diretos de centenas de milhares de euros, como não há qualquer relação pessoal com os fornecedores. Eu repito, não há qualquer relação pessoal com os fornecedores. Aliás, o atual contrato de assistência aos elevadores resultou de uma consulta prévia, portanto, abaixo de 75 mil euros, portanto, não são centenas de milhares de euros, são 75 mil euros, para um período de 3 anos, o que dá 25 mil euros por ano, tendo sido adjudicado à empresa que apresentou a melhor proposta comercial, portanto, o melhor preço, e estamos a falar da assistência a 17 elevadores. Não estamos a falar a 3 ou 4 ou 5, estamos a falar a 17 elevadores, onde somos muito exigentes, é necessário ter um técnico todos os dias, de manhã, entre as 8h30 da manhã e as 10h30 da manhã, para ver o ponto da situação como os elevadores estão. Outra afirmação, que efetivamente, e respondendo à sua questão, disse a doutora Francisca Carneiro Fernandes, que a gestão, passo a citar, a gestão dos edifícios, aqui o CCB está num estado calamitoso. Fim de citação. O CCB está num estado calamitoso? Está em ruínas? Não funciona. O estado do edificado está bem à vista de todos. O edifício fala por si. E 33 anos depois, repito, 33 anos depois da primeira presidência portuguesa das comunidades europeias e depois de um intenso utilização, pode-se verificar e ver o estado em que o edifício e a sua gestão está. É importante relembrar que o CCB é um edifício classificado como Monumento Nacional desde 2002 e, como tal, a Fundação CCB tem assumido as responsabilidades em preservar esse edifício. O CCB é reconhecidamente uma referência nacional e internacional, não só pelo público, mas também por pessoas e entidades ligadas à arquitetura, em que reconhecem a qualidade do seu desenho, a qualidade da sua construção e a qualidade com que é preservado e defendido. Tanto assim é que o governo português decidiu escolher o CCB para a quarta presidência portuguesa da União Europeia, que foi recentemente. Portanto, quando se diz uma palavra como esta calamitoso, só quer denegrir, neste caso, seria dirigentes, mas também está a denegrir os trabalhadores, está a denegrir a instituição CCB. Porque tenho à minha responsabilidade uma pequena equipa que, com orçamentos rigorosos, tem à sua responsabilidade a manutenção num complexo com mais de 100 mil metros quadrados. 100 mil metros quadrados é o dobro do Centro Jorge Pompidou em Paris. 100 mil metros quadrados que tem jardins, tem espaços exteriores, jardins, praças. Os jardins são 8. Temos praças que envolvem todo um espaço interior de grande qualidade, constituído por salas de conferência, gabinetes, 3 auditórios, salas de ensaios e 5 amplas galerias de exposição. Agora é o museu. É esta pequena equipa que todos os dias tem que ocorrer às anomalias que acontecem no edifício. Para uma noção do que é o complexo CCB, só dou 3 exemplos. Temos 260 quadros elétricos. Temos 530 unidades de ventilação de um complexo sistema da AVAC. E esses mesmos elementos, quando é necessário, têm que ir socorrer um trinco, se avaria, das 1260 portas. Portanto, é esta a dimensão que temos, com uma equipa pequena, competente e dedicada. A mesma equipa que trata e mantém e conserva todo o mobiliário que foi adquirido, e valioso mobiliário que foi adquirido a quando da presidência, quando da construção do CCB. A direção que tenho a responsabilidade, a Direção de Edifícios e Instalações Técnicas, tem uma pequena equipa de engenheiros competentes, dedicados, que conhecem como ninguém o edifício, as suas necessidades, as suas apetências e o que necessita para se modernizar e para estar atualizado.
Sr. Engenheiro, eu não queria estar a interrompê-lo, mas vai ter oportunidade depois no final de acrescentar mais muito informações, porque já ultrapassámos 1 minuto e meio do tempo que estaria atribuído.
Muito bem.
Agora, em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra ao Sr. Deputado Sofia Andrade. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E em nome do Partido Socialista, quero saudar o engenheiro António Ribeiro, diretor de Edifícios e Instalações Técnicas do CCB. Seja bem-vindo aqui à Casa da Democracia. E o motivo que disputou esta audição prende-se com a decisão do Governo, através do Ministério da Cultura, da exoneração da Sra. Presidente do Conselho de Administração do CCB, Francisca Carneiro Fernandes. Esta exoneração, como refere, aliás, o requerimento apresentado pelo PSD, originou um conjunto de reações, não só a nível nacional, mas também internacional, de sobremaneira pelo facto de que esta exoneração não vem acompanhada de nenhuma justificação que possamos compreender. Aliás, a Sra. Ministra da Cultura suporta esta decisão de uma necessidade de haver um novo ciclo da vida cultural portuguesa e na necessidade de dar ao CCB um novo rumo, seja isto o entendimento que for da Sra. Ministra. E estas declarações poderiam fazer sentido se efetivamente nós soubéssemos qual é este novo rumo que norteou a decisão do Governo. Ou seja, se a Sra. Ministra tivesse um plano de ação que nos pudesse apresentar e que nos pudesse comprovar aquilo que quer fazer. E o que nós vimos da audição que tivemos já com a Sra. Ministra é que este não é o caso. E, portanto, sendo que a origem desta decisão é uma decisão política, nós entendemos que cabe ao Governo e cabe concretamente ao Ministério da Cultura prestar as devidas satisfações pelos atos que praticou. Isto dito, eu confesso que, enfim, ainda consigo entender muito bem este conjunto de audições, este conjunto alargado de audições que o Grupo Parlamentar do PSD decidiu fazer sobre esta matéria. Melhor dito, o que retiro deste conjunto de audições é que o PSD quer fazer é uma qualquer tentativa de embrulhar este assunto e retirar o foco daquilo que para nós é o essencial. E repito, perceber o que a Sra. Ministra da Cultura pretende fazer com este tal novo ciclo e este novo rumo que quer dar à cultura e ao CCB. E não quero com isto dizer que as considerações que nos possam ser apresentadas por Vossa Excelência ou por outras personalidades não sejam relevantes. Eu não desvalorizo, nós não desvalorizamos aquilo que é o vosso trabalho e o conhecimento que têm sobre o CCB e sobre toda a sua orgânica. Agora, certamente que não é a Vossa Excelência que vai justificar a ação do Governo. E, portanto, tendo em conta este nosso entendimento, Sr. Engenheiro António Ribeiro, eu peço que nos apresente, enfim, algumas considerações perante alguns factos do domínio público no âmbito da gestão do CCB, que aqui irei partilhar também, na expectativa de colher essas mesmas reflexões. O CCB tem vindo a desenvolver projetos, como todos sabemos, que visam dignificar a imagem nacional e internacional do CCB e que, segundo dados divulgados, conseguiu alcançar um novo público multicultural. E estou certa que, enquanto membro dessa equipe, é precisamente essa a meta em comum que têm, ou seja, partilharem, trabalharem para todos os públicos, aumentarem a oferta cultural e popularizar o acesso à cultura. Por outro lado, é dito também numa carta aberta pela Comissão de Trabalhadores da Fundação do Centro Cultural de Belém que a anterior administração contribuiu para uma gestão mais eficaz e integrada das equipas. Pergunto-lhe, portanto, se se revê nesta declaração da Comissão de Trabalhadores. Voltando agora o foco para a área de gestão dos edifícios, uma área que certamente é muito dinâmica e que normalmente carece de um constante cuidado, uma constante manutenção para que sejam acautelados todas as dificuldades ou todos os problemas que possam ser evidenciados. E por isso mesmo nós sabemos que tinha vindo a ser trabalhado com a anterior senhora Presidente um conjunto de medidas para adotar deste domínio e que estavam contempladas e que incorporavam uma estratégia que promovesse precisamente a sustentabilidade ambiental e também a sustentabilidade financeira do edifício. Ou seja, o foco que estaria a ser traçado e que foi apresentado para este setor visava melhorar também a performance dos edifícios. E, portanto, sendo que esta é a área de Vossa Excelência, peço que também aqui nos possa esclarecer se efetivamente este era o caminho apontado e era o caminho que estava a ser seguido e de que forma estava a ser gizado este trabalho e de que forma é que era feita também a articulação com o então Presidente da Fundação do CCB. E, Srs. Deputados, eu termino reiterando aquilo que disse no início. Nós tomaremos em boa nota todas as informações, todos os esclarecimentos que aqui nos possa prestar. Contudo, este processo foi explotado por uma decisão a nível do Governo e entendemos que é esse o domínio e é nesse domínio que continuam a persistir as dúvidas quanto ao futuro do CCB. E, portanto, também do futuro do CCB, é fundamental que a Sra. Ministra deixe de utilizar subterfúgios e diga claramente ao que vem, que diga claramente qual é este novo rumo que ela defende e qual é este novo caminho que ela pretende seguir para a cultura e para esta instituição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, cumprimento todos os senhores e senhoras deputados, e um cumprimento ao Sr. Engenheiro António Ribeiro, agradecendo a sua presença, mas demonstrando alguma estranheza, pois, sendo o lugar do Sr. Engenheiro um lugar puramente técnico, que não tem nada a ver com políticas de nomeações ou exonerações, se vê envolvido numa série de acusações que, na nossa opinião, são gravíssimas e que ou serão provadas, embora seja um problema que nos transcende, ou serão provadas ou terão consequências muito graves para quem as proferiu. No entanto, e porque está aqui presente, não posso deixar de lhe colocar algumas questões que são as seguintes. Enquanto diretor de edifícios e instalações técnicas do CCB, o senhor engenheiro identificou alguma prática de gestão relacionada com a manutenção ou contratação de serviços técnicos que considerasse inadequada ou irregular? É verdade que existiram contratos ou ajustes diretos para a aquisição de materiais ou serviços técnicos que não seguissem os processos normativos, como é afirmado pela senhora doutora Francisca Carneiro Fernandes? E, por fim, pergunto-lhe se alguma vez a doutora Francisca Carneiro Fernandes se intrometeu, influenciou ou pressionou nas suas decisões técnicas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Engenheiro António Ribeiro, agradecer já pela intervenção inicial que fez, que já serviu para esclarecer bastantes coisas, e eu não vou me prolongar muito, até porque, como disse, já esclareceu bastante. Eu vou fazer algumas perguntas, nomeadamente se o orçamento para a manutenção do CCB tem sido suficiente para garantir a boa conservação do espaço e se há alguma área do edifício ou de infraestrutura que tenha sido alvo de cortes orçamentais significativos nos últimos anos. Se durante a gestão de Francisca Carneiro Fernandes houve alguma mudança na política de manutenção e gestão de edifícios. Se a nova presidência já indicou alguma prioridade diferente para as infraestruturas do CCB. E, por último, se a ex-presidente Francisca Carneiro Fernandes referiu a existência de ajustes diretos mal justificados na gestão do CCB e se algum desses contratos envolveu manutenção de instalações e, se sim, se pode especificar algum exemplo relevante. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Engenheiro António Ribeiro e vou ser muito sintético e direto nas questões. Começando por perguntar também pela sua experiência e por já ter atravessado mais do que uma troca de administração no Centro Cultural de Belém, como é que as suas equipas veem estas trocas? Portanto, se são feitas de forma harmoniosa, se notam alguma diferença ou não, e também perceber se houve alguma mudança nestas equipas a quando a integração do Museu de Arte Contemporânea na Fundação, ou se estas se mantiveram iguais em termos numéricos, apesar do aumento da oferta. O Sr. Engenheiro já aqui disse que tem uma pequena equipa, não sei quão pequena, imagino 5, 6 pessoas, eventualmente, portanto também seria importante perceber se houve um reforço da equipa ou não, e se não houve, se considera que deveria ter havido, a quando desta integração. Depois também perguntar que investimentos é que foram efetuados, em equipamento, evidentemente, em 2024, e se considera que a Fundação se atualizou. Já falou um pouco sobre isto, mas acho que era importante detalhar estes investimentos. E se considera que os seus pedidos, que também são conhecidos de investimento, eram devidamente acompanhados pela administração ou não. E aproveito também a oportunidade de ter aqui o Sr. Engenheiro para lhe perguntar se tem alguma coisa a dizer em relação às políticas de acessibilidade do Centro Cultural de Belém, nomeadamente no que diz respeito ao acesso a pessoas com mobilidade condicionada, até porque é-nos dito que os elevadores estão várias vezes parados, como também estão paradas as plataformas que permitem o acesso às pessoas com mobilidade condicionada. Esclarecer e clarificar se isto está ou não dentro das suas responsabilidades, até porque temos registro que em 2023 se observaram 66 incidentes e em 2024 136 pessoas com mobilidade reduzida viram o seu acesso altamente prejudicada. Isto é evidentemente insustentável, portanto gostaríamos também de saber o que é que tem sido feito para corrigir esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já ouvimos todos os grupos parlamentares e, portanto, agora o Sr. Engenheiro tem a palavra para responder. 15 minutos. Até 15 minutos. Faça favor.
Então, vou tentar responder às questões que me colocaram. Relativamente à questão da Sra. Deputada do Partido Socialista, se eu me revejo na afirmação da Comissão de Trabalhadores, não me revejo. Não me revejo porque a relação que havia entre esta situação agora dos trabalhadores na atual presidência e da anterior, não havia qualquer problema que eu tenha sentido e na minha direção com ambiente mau até à chegada da senhora da doutora Francisca Carneiro Fernandes. Aliás, o CCB teve uma relação franca e fácil entre todos os trabalhadores. E, portanto, havia uma relação muito direta e, portanto, não me revejo nessa situação. Relativamente à sustentabilidade do edifício, e aqui era capaz de já responder a várias situações que colocam-se e outros senhores deputados ou deputadas colocaram essa questão, se há sentimento e necessidade de de tornar o CCB sustentável, a minha direção teve essa preocupação. E por isso, eu tenho aqui um documento, que é um estudo que fizemos plurianual, que foi entregue, porque o CCB infelizmente escapou ao PRR. E, portanto, não foi abrangido. E, portanto, tomámos a iniciativa de fazer um estudo sobre ambiente e ação climática no CCB que atacasse, digamos assim, a produção fotovoltaica, a eficiência energética e a eficiência hídrica. E apresentámos isto no Fundo Ambiental, que era o gestor do PRR nesta área, e a seguir, passado um ano, apresentámos mesmo esta solução na senhora secretária da Energia. Infelizmente, isto é um programa muito vasto, que atingia cerca de 11 milhões de euros, e queríamos fazer isto, e sabemos fazer isto para promovermos estes projetos, eram diversos, em 3 anos. Infelizmente, até hoje, aguardamos. Portanto, permanentemente, a questão da sustentabilidade e a modernização do edifício é algo que está sempre permanente a nós. Agora, efetivamente, quando não há... As restrições financeiras não são de agora, sempre existiram. E, infelizmente, a cultura é sempre a parte fraca. Felizmente, na anterior administração, porque vinham do património, houve um input muito grande e conseguimos, efetivamente, fazer uma remodelação de várias instalações, desde salas, a introdução, finalmente, da iluminação LED, várias obras que fizemos para fornecer novos serviços e garantir melhor qualidade a quem a quem recebemos. Isto sobre a sustentabilidade. Relativamente aos processos normativos, efetivamente, uma das acusações que a doutora Francisca Carneiro Fernandes deu na sua entrevista ao Jornal Público, dizia que, e estou a citar, a contratação pública era uma desgraça. Ora bem, o CCB, antes de ter, e só começou a trabalhar com o Código de Contratação Pública a partir de 2012, a quando da Lei Quadro das Fundações, portanto, a partir daí começou a aplicar, e começou a aplicar com normalidade e com naturalidade. Porquê? Porque desde 93, nas empreitadas, respeitávamos o Decreto-Lei 405-93, o de 59-99, para as empreitadas, e para as aquisições e serviços, o Decreto-Lei 197-99. Portanto, sobre isto, aquela casa é uma casa transparente. E, portanto, a lei não chegou com a doutora Francisca Carneiro Fernandes, a lei já se cumpria, e a lei continua a se aplicar, porque as pessoas que estão lá são pessoas de bem. E, portanto, não temos... Aquilo é uma casa em que temos de defender o erário público. E esse é o nosso princípio sempre. Se o orçamento chega... Pronto, já respondi isso. O orçamento nunca chega. Estamos sempre, digamos assim, inquietos. E a questão, por exemplo, que falou-se aqui das acessibilidades das plataformas, nós, em 2019, submetemos ao Ministério das Finanças um projeto para serem substituídos 12 elevadores. Pois isto foi pedida essa autorização para esse investimento em 2019, e só em 2024 é que chegou essa autorização. Portanto, sem fundos não é possível fazermos, digamos assim, as necessárias reformas que é necessário fazer no próprio edifício. Em relação ao reforço das equipas, eu gosto de trabalhar sempre com equipas pequenas. Pode ser um defeito, mas é a forma de sentir as pessoas mais envolvidas, mais crentes do que estão a fazer, do que propriamente alargar, e até porque os recursos são sempre poucos. Com a criação do MAC, não alargámos a nossa equipa. Aliás, o MAC era o antigo museu, portanto, Berardo, e antes de ser o museu Berardo era o centro de exposições. E, portanto, nós temos uma prática de 31 anos, 32 anos, em que sabemos o que é necessário e temos respondido, felizmente, até à data bem. Claro, não somos perfeitos, mas também, enfim, é difícil também alguém ser perfeito nestas situações. Os investimentos para 2024, durante a presidência da doutora Francisca Carneiro Fernandes, apenas se realizou, de importante, no edifício, era um investimento que tinha sido promovido em 2023, um concurso público em setembro de 2023, que é uma instalação de produção de energia fotovoltaica para autoconsumo, que está a ser terminada, onde estão a ser instalados cerca de 2 mil painéis nas coberturas do edifício, que vai permitir reduzir a nossa fatura energética em cerca de 31%. Muito gostaria que muitos edifícios públicos tivessem esta capacidade de fazer isto. Pronto, exatamente. Pronto. Exatamente. Mas os recursos são parcos. E foi isso que não há financiamentos para a Fundação Centro Cultural Belém. Esse? Não, essa situação. Nós estudámos tudo isso e nada disso beneficiava o erário público. Fomos para a solução que acreditamos que é melhor. E só quando também os preços dos painéis fotovoltaicos vieram para preços razoáveis, porque quando apareceram essas empresas, os painéis fotovoltaicos eram caríssimos. Hoje já não, já têm preços muito, muito inferiores. E já são, portanto, o cashback é muito mais rápido, o payback é muito mais rápido sobre isso. O nosso estudo diz-nos que nós pagamos isto entre 3 anos e meio a 4 anos. Portanto, mas, para isso, pronto, eu já agora não sei quanto tempo tenho mais, mas relativamente às políticas de acessibilidade e de elevadores, nós queremos permanentemente, e tivemos lá auditorias de empresas da especialidade, corrigimos uma quantidade muito grande de situações, desde os corrimãos, prolongar os corrimãos, desde montar um elevador próprio para junto à porta de artistas, para pessoas com mobilidade condicionada, desde adaptar os balcões a pessoas de cadeira de rodas. Mas, claro, isto é um trabalho nunca está perfeito. E falou das plataformas elevatórias. Exatamente, as plataformas elevatórias que são fundamentalmente utilizadas, deviam ser fundamentalmente utilizadas para as pessoas com mobilidade condicionada, muitas vezes são utilizadas pelos carrinhos de bebé com as mães. Acontece que, muitas vezes, elas não têm paciência no caminho, no percurso da plataforma e, por vezes, enfim, fazem avariar o equipamento. Mas temos um objetivo de alterar várias plataformas, até pelo uso delas e idade, para, efetivamente, melhorar as acessibilidades. Atenção que o edifício foi construído em 1991, portanto, terminou em 92, em que não havia a legislação que existe hoje relativamente às acessibilidades. Portanto, a arquitetura, na altura, não é que não respeitou a legislação que havia. Hoje, montar plataformas ou montar rampas num edificado que é monumento nacional, não é fácil. E, portanto, há que também percebermos que temos que intervir de uma forma em que não colidamos com o sistema. Não sei se já respondi a tudo, se falta alguma questão. Se a troca de administração, isso cria algum enfim, nervosismo nos trabalhadores. As pessoas, digamos assim, estão ali e, portanto, estão bem enquadradas. Eu falo da minha direção, portanto, em que tenho uma direção onde semanalmente reunimos todos os coordenadores e os técnicos e em que são debatidas as questões, mesmo questões pessoais, mas fundamentalmente as questões de trabalho e os investimentos que estão-se a realizar. E as pessoas com normalidade, enfim, aceitam isto, que não é benéfico, poderá não ser, mas enfim, já trabalhei com 6 presidentes antes e, portanto, não tenho, enfim, tenho sempre nisso, olha, é sempre uma... às vezes é recomeçar de novo, mas é recomeçar para bem. Mas já agora que tenho mais algum tempo e um pouco fazendo a história do que foi a minha relação com a minha relação com o CCB, e no âmbito das minhas funções, trabalhei com membros do Conselho de Administração e, em particular, com todos os seus presidentes. 6, nomeadamente o arquiteto Antero Ferreira, o professor doutor João José Fraújo da Silva, o doutor António Mega Ferreira, o doutor Vasco Graça Moura, o professor António Lamas e o doutor Elísio Maviel. Com os 6 presidentes, mantive uma relação de respeito profissional, de diálogo, de consideração, de lealdade e de clara confiança técnica, o que permitiu encontrar sempre a melhor solução para que a operação e o desenvolvimento do CCB se concretizassem. Em 30 anos, foi possível conservar condignamente este património e mantê-lo atualizado, executando investimentos no montante aproximado de 25 milhões de euros. Ao longo dos anos, de diretor de edifícios e instalações técnicas, sempre procurei promover uma cultura organizacional transversal, de ligação muito direta com toda a equipa técnica. Contrariamente a este espírito construtivo e motivador, o trabalho que a Sra. Presidente, a Dra. Francisca Carneiro Fernandes, entre dezembro de 23 e novembro de 24, foi caracterizado por uma falta de diálogo, uma desconfiança e um desrespeito técnico, oposto à relação profissional mantida com as anteriores 6 presidências. Em vez de confiança, senti desconfiança pessoal e técnica. O diálogo quase nunca foi presencial, passando a ser por e-mail, salvo os raros telefonemas, impedindo uma real e profícua relação colaborante. Assim, as questões que a Sra. Presidente me colocava por e-mail, e só por e-mail que havia, apresentava a minha resposta formulada tecnicamente, que de imediato me era devolvida com outras questões, sem fechar as anteriores e sem mostrar qualquer interesse pela fundamentação técnica transmitida, o que fez bloquear processos, originar atrasos e consequentes prejuízos. De outras vezes, que tentei falar pessoalmente, dirigindo-me ao seu gabinete, não me foi dado qualquer espaço para ser possível iniciar ou manter um normal diálogo. Apenas tive com a Sra. Presidente uma única reunião, a 1 de outubro de 2024, isto é, 10 meses após o início das funções, para avaliar o programa de investimentos que elaborei com a minha equipa para a modernização do CCB a realizar nos próximos 3 anos. Excetuando as reuniões de caráter generalista, estive também em reuniões com a administração e com os diretores, e alguns coordenadores, para a avaliação para a avaliação das atividades. E com isto, e não querendo abusar mais da paciência dos senhores deputados, para terminar, gostava assim de concluir que o CCB, sendo hoje uma referência no país e no estrangeiro pela qualidade da sua programação cultural e dos seus espaços, muito contribuiu para tal esforço dos seus colaboradores, nomeadamente da direção que sou responsável, que garantiram as condições técnicas e de segurança para a realização de importantes congressos e eventos internacionais no seu centro de reuniões, para exposições de elevada qualidade no seu centro de exposições, atual museu, e para a apresentação de produções performativas de música, teatro, ópera, bailado e circo no seu centro de espetáculos. Aqui quero destacar a extraordinária Festa da Música, que num fim de semana enchia 7 salas, com mais de 70 mil bilhetes vendidos para ouvir música clássica e outros géneros de elevada qualidade. É tempo de olhar para o futuro, de não prejudicar mais a instituição e continuar a realizar a multiplicidade das atividades que já promoveu e que pode, deve e de certo irá continuar a oferecer ao público para o nível de excelência que se exige a todos os que ali trabalham, que continuam a dar a sua competência, criatividade e dedicação.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Chegamos ao fim desta audição. Agradeço mais uma vez a sua presença e os esclarecimentos que nos deu e desejo-lhe felicidades para o trabalho que vai continuar a realizar, certamente.
Muito obrigado.